O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
Né, eu falava sobre isso até ontem numa live sobre paternidade que eu estou fazendo toda semana, agora no mês de agosto, né? Que é para dizer assim, o que é que a estatística não diz sobre os homens negros? Né? O que é que a estatística não diz sobre as mulheres negras? Sobre nós, é hora da gente também, né, lavar essa roupa suja, botar em pratos limpos, porque a gente foca só na questão homem negro, mulher negra, relacionamento sexo afetivo e o mercado de trabalho, o foco do mercado de trabalho são só dos postos de poder. A mulher negra não está no posto de poder. Quem está no posto de poder, quando é o homem branco, a mulher branca e o homem negro. A gente viu aí o que aconteceu na Rede Globo, lá no programa do encontro.
Sim.
Ali está nítido, é um homem negro e uma mulher branca. Uhum. Desde o início, aquela mulher branca, ela se colocou, ela se pautou, ela disse que queria o nome dela no programa, que não queria o nome dele. Desde o início está se mostrando quem é ali que é privilegiado. É o homem negro.
Não.
Entendeu? Então, por que eu vou me juntar com uma mulher branca para ser contra o homem? E não é sobre não falar sobre os problemas, não é sobre não apontar ao homem negro o erro dele, não é sobre não dizer ao homem negro que ele está equivocado, que ele está indo por um caminho errado, porque o machismo, o patriarcado, não abraça ele, não privilegia ele. Né? Então, e a discussão do feminismo negro que chega para a gente não é essa, dessa unidade. O que chega para a gente da discussão do feminismo negro é: vocês são a base da pirâmide. O homem negro está acima de vocês, o homem negro é privilegiado, o homem negro ganha mais, o homem negro está imposto. Quando eu começo a pesquisar, que eu começo a olhar minha realidade em volta, eu digo: peraí, não é bem assim, né, que a banda toca. Então, eu acredito muito que a Cleonora Hudson, Ana Dove e outras mulheres, foram mulheres que proporam isso, inclusive, né? Começam a ver esses problemas, assim, pô, o que é que nós podemos propor? Né? Então, por isso, ela propõe uma perspectiva política, né? É uma perspectiva de vida, porque é o que é propor a afrocentricidade, pensando justamente na afrocentricidade. Olha, vamos olhar para o continente africano e entender, né? Como é que se dava as relações de divisão de trabalho, de relação de comunidade, né? Como é que o feminino era colocado? Então, o feminismo vem dizer que o patriarcado é universal. Quantas vezes a gente não ouviu isso? O machismo, o patriarcado é universal. Isso é a prova de total desconhecimento, né, de África.
Então,
você não se volta para quem você é. Como é que você fala de que você é preta, uma mulher negra, afrodescendente, tal, 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 mas você não vai buscar as suas origens, suas raízes lá. Então, o feminismo nunca vai dar conta. Você pode pintar o feminismo de rosa, de roxo, de preto, de azeviche, não vai dar conta. Né? E não é sobre ser contra as figuras. E a gente aqui não está sendo contra a mulher Y, X, Z. Tanto é que nós damos de direito o reconhecimento a Sueli Carneiro, a Lélia Gonzalez, a Bell Hooks, a todas as feministas negras que têm trazido raça enquanto ponto de partida, né, para depois falar de gênero, a todas essas mulheres que estão discutindo isso, mesmo defendendo uma perspectiva do feminismo negro, que a gente está dizendo: olha, não vai dar, vocês vão ficar gerações e gerações aí, feminismo negro. Mas a base disso que você está dizendo, que vai colocar a gente nas agendas, é branca. Então, não vai dar conta, não vai alcançar a gente, né, enquanto grupo. Deixa o feminismo, né, para quem ele foi feito. Para a mulher branca ficar disputando com o homem branco os postos de poder deles. Né? A gente precisa ainda existir, baby. A gente ainda precisa viver, nossos meninos e meninas. Não tem nenhum direito de terminar a escola.
De viver, né?
Imagina,
de viver.
De viver. Então, eu penso nisso com os meus trabalhos, né? Eu trago para essas crianças, meninas e meninos, que eles precisam entender que eles são potencialidade juntos. Entender esses meninos: olha, vocês não são reprodutores de violência. Vocês não nasceram para isso. Então, não se coloquem no lugar de serem jovens, adolescentes e homens que reproduzem essas violências. A sociedade quer isso de vocês, né? E quando os homens não estão presentes, A única explicação que existe é que ele abandonou a família. O que não bate com a estatística de que eles estão sendo assassinados. A Bahia, o estado da Bahia, é o estado no Brasil que mais mata meninos negros. Davi Nunes, essa semana, colocou: nunca existiu política pública para homens negros. A gente está exigindo equilíbrio, saúde mental e desprendimento dos homens negros, que eles não sejam machistas, que eles saiam do patriarcado, mas nunca existiu políticas públicas para esse homem negro, como ele pode desaprender a ser machista. Quem está fazendo isso, né? Mas, porque ele é machista, a gente mete o dedo na cara dele e acabou. Então, assim, minhas irmãs que estão me escutando agora, eu não estou querendo de jeito nenhum dizer que é nossa responsabilidade, que a gente tem a obrigação, porque nós também estamos quebradas. A sociedade também exige saúde mental de nós e nós não temos para dar. Mas a partir do momento que a gente se levanta para se juntar ao movimento, né? E se juntar a mulheres brancas e sermos contra o homem negro, sabe? A gente está equivocada. Eu acredito que nós estamos equivocadas fazendo isso. Eu acredito que tem uma outra forma de cobrar os homens negros, uma postura diferenciada, né? E a gente pensar nisso, nos nossos filhos, nas nossas crianças, né? Você, que é mulher negra, que me ouve, né? O quanto você tem investido na saúde de meninos negros, de investir em literatura, de investir em cultura, né? É nesse sentido, se não dá para ser com um adulto, se não tem diálogo com um homem adulto, né? Vamos nos afastar, vamos ter paciência e vamos cuidar dos meninos, vamos cuidar das crianças, sabe? Então, eu aposto nisso, o Mulherismo Africano me ensina isso todos os dias. E mulheres como Conceição Evaristo, né? Que vai falar do feminismo negro e vai trazer uma fala dessa. Bell Hooks, que é uma feminista negra e vai escrever que os homens negros são mais odiados. Bell Hooks derrubou a pirâmide social aí quando ela disse isso, né? Ela derruba totalmente, né? Então, acho que isso é um debate para muitas gerações ainda, mas o feminismo africano ainda é muito novo. Nós não temos solução para todos os problemas que estamos vivendo. De gênero, que vivemos é real, a gente precisa falar assim. Nós não temos soluções ainda, mas a nossa solução, a gente não busca na epistemologia branca. A nossa solução a gente busca a partir das vivências de mulheres africanas do continente, de homens mais velhos, a partir dos valores civilizatórios africanos que foram construídos em diversos estados, impérios, reinos e comunidades do continente, para nós. Eu costumo dizer, baby, que nós fomos derrubados enquanto povo. E apenas enquanto povo nós podemos nos erguer. Não adianta fazer divisão de gênero que não vai dar.
Querida, muitíssimo obrigada. Nossa, amei. A gente ter essa oportunidade de conhecer mais, né, sobre essa proposta. E é isso, né? Temos a educação como fonte, né? Eu voltar atrás, reconhecer sua história, conhecer sua história e daí seguir, né, nessa luta que com certeza não vai parar por aqui.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos sempre aí quando precisar. Para falar de literatura, para falar de infância negra, né? Eu já deixo aqui também como sugestão uma pauta aí para vocês, para falar de literatura negra, de educação alfacetrada, de infâncias. Estou aqui à disposição.
Ah, maravilha, querida. Muito obrigada, viu? E no nosso próximo episódio, o encantamento do mundo provocado pela filosofia africana. O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931-623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast. Wanda Martins, pesquisa e roteiro. Aline Capobianco, estúdio EP76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.